Olá, meu nome é Márcia e seja bem-vindo ao podcast Caverna de Hecate. Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Eu estou super feliz de fazer esse episódio porque eu escrevi um livro sobre Hecate. Eu já até tinha comentado aqui para vocês, eu não lembro qual episódio que é, eu vou deixar nos links na descrição. Que eu estava escrevendo um livro, né, sobre a deusa. E finalmente eu terminei e já está à venda. Então tem o formato físico e o e-book. E eu já estou recebendo várias mensagens de vocês. Nossa, eu estou muito feliz assim de ter escrito esse livro. Espero, nossa, de verdade mesmo que vocês gostem demais. Assim como foi um prazer para mim escrever. É a primeira vez que eu escrevi um livro, né? E é engraçado porque sabe quando a gente é criança e as pessoas perguntam, o que você vai ser quando crescer? E eu sempre falava que ia ser escritora, né? E aí, entre as coisas que eu falava, porque eu também falava que ia ser artista plástica, umas coisas assim, né? Coisa de criança. E no fim, para quem não sabe, eu sou enfermeira. Hoje em dia eu trabalho como pesquisadora na área da saúde e também eu gostaria de ser enfermeira, né? Foi um sonho, não que eu não gostasse e queria ser escritora. Na verdade, eu sempre gostei de escrever. E aí aconteceu, né? Eu jamais imaginei que escreveria um livro, na verdade, e ainda mais sobre Hecate. Eu até falo um pouquinho disso na apresentação do livro. E é isso, eu tô bastante feliz. E aí eu resolvi fazer esse episódio para explicar para vocês um pouco mais sobre o que, que eu falo nesse livro, porque às vezes vocês estão em dúvidas, né, sobre o que eu falo, não é legal de saber sobre o que ele é mesmo. Eu coloquei os capítulos lá no meu Instagram, e também se vocês olharem no link do livro físico, tem uma amostra grátis lá que vocês conseguem ler essa parte que eu falei da apresentação. Mas agora aqui no episódio eu quero falar um pouco mais aprofundado. Eu vou tentar falar mais rápido possível. É a terceira vez que eu estou gravando esse episódio, porque as outras vezes ficou muito grande. Então eu quero falar um pouco mais rapidinho. E aí eu vou postar o episódio mesmo oficial desse mês daqui a alguns dias, que provavelmente vai ser sobre o dia 13 de agosto. Vou explicar melhor sobre esse dia de Hecate, né? Como, da onde que vem, como que é, como que não é. Então vamos lá, vamos para o assunto do podcast de hoje. Então, o livro chama Bruxaria Catina, O Caminho da Bruxa com a Deusa Hecate. É uma observação aqui, eu coloquei bruxa no feminino no título, mas vocês vão ver que dentro do livro eu sempre coloco bruxa e bruxo. Infelizmente, a gente não tem no português uma palavra sem gênero para bruxa e para bruxo, por isso que eu tive que escolher o feminino ou masculino, né, no livro. Mas vocês entenderam, eu estou me referindo a todas as pessoas, gênero, binário, não sei direito essas palavras, gente, desculpa se eu falar besteira, binário, não binário, alguma coisa assim, né? Mas enfim. E aí o livro ele está dividido em três partes. Então a parte 1 é mais parte mais teórica, que é conhecendo Hecate e a chave branca, mais ligada ao mundo superior, à parte mental, ao elemento ar. A parte 2 é a chave vermelha, que é ligada mais ao mundo médio, que é o nosso mundo. Eu já falei várias vezes isso aqui nos outros episódios, mas às vezes é o primeiro que você está ouvindo, né? Então vale a pena repetir rapidinho. Que é sobre as correspondências de Hecate. Eu já vou explicar para vocês melhor sobre cada parte. E a parte 3 é sobre a bruxaria Catina na prática, é a chave preta. E essa sequência, e até o número 3, né, não é por acaso, porque eu pensei assim: um capítulo vai complementando o outro. A parte 1 e 2 são mais teóricas, mas elas dão um suporte para a nossa prática. E aí. A parte 3, na verdade, ela é metade do livro. Então, na parte prática, eu coloco vários rituais, feitiços, enfim. Eu vou começar a falar para vocês, então, quais são os capítulos e o que eu falo em cada um. No início de cada parte, eu coloquei aqui como se fosse uma visualização, ou mais poético, sabe? E eu achei bem interessante colocar isso, que é como se fosse uma introdução àquela parte. Então, vocês vão ver que essas visualizações são continuação uma da outra e tem várias correspondências ligadas a Hecate. Eu fui, todo o livro, na verdade, eu fui pedindo muita orientação de Hecate, fui fazendo muito, me comunicando com ela, fazendo meditações, tudo para receber o que era para eu escrever, né? Não é como se fosse uma psicografia, como mais se fosse uma inspiração que a deusa foi me dando, me ajudando, né? É claro que também tem muita pesquisa mais acadêmica, até porque eu trabalho como pesquisadora, eu tenho mestrado tudo. Então, isso também faz parte do meu trabalho, né? E aí vocês vão ver que tem o local, tem um epíteto de Hecate. E aí Hecate vai te entregando, então, as chaves, branca e vermelha e preta. E até no final, quando acaba o livro no pós-fácil, eu coloco como se fosse uma historinha mesmo, a continuação dessa visualização. Eu espero que vocês gostem disso, porque eu tentei misturar. Até uma pessoa comentou no Instagram para mim, aliás, um abraço para ele. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu acho chato falar o nome de vocês. Às vezes a pessoa não quer que fale o nome, né? Mas a pessoa que falou isso para mim vai lembrar que foi ele que falou. E eu realmente eu já tinha colocado isso no livro, porque eu estava pedindo sugestões do que vocês esperavam que eu falasse no livro, e ainda bem que eu já tinha colocado tudo quando eu estava revisando ele que eu perguntei. E aí essa pessoa falou assim, que acha legal quando o autor mistura uma parte mais poética com uma parte mais acadêmica, mais teórica. E eu tinha feito isso, só que eu não tinha pensado assim dessa forma. Eu falei assim, nossa, realmente é muito interessante isso, né? E aí, então, tem essa introdução a cada parte, que como eu disse, é como se fosse uma visualização com Hecate. Então, como eu disse, a parte 1 é conhecendo Hecate. E aí, o primeiro capítulo é quem é Hecate? Nesse capítulo, eu explico que, na verdade, na literatura, é dividido que Hecate teve três fases. E cada fase é marcada por um texto histórico. Se vocês escutaram um barulhinho, sou eu folheando aqui o livro que eu pedi uma prova para a Amazon, né? Na verdade, no fim eu nem coloquei pela Amazon forma física, porque ia ficar muito caro para vocês o frete dos Estados Unidos, já que eles não imprimem no Brasil. Mas eu estou olhando aqui para ficar mais fácil para mim, né? E aí eu explico quais são esses textos, como que era a visão que eles tinham de Hecate na antiguidade. Depois eu falo alguns temas que são bem comuns a Hecate, por exemplo, Hecate e as suas três formas, como que surgiu, porque no início ela não era retratada dessa forma. Depois eu falo sobre Hecate ser uma deusa negra e eu até cito outras deusas negras aqui. Se vocês vão ver um pouquinho que eu não concordo muito com esse termo deusa negra e aqui eu explico o porquê que eu acho que ele não é muito adequado. E também outro tema que é bem falado é sobre Hecate ser uma deusa anciã. Eu também explico de onde surgiu isso e que na verdade é uma visão bem nova de Hecate. Algumas pessoas não sabem disso, né? E aí eu explico melhor o que, com, da onde que vem e tal. Aí já no capítulo 2, ele chama Culto a Hecate. E aí eu explico porque aí eles os historiadores e arqueólogos, acho que fala, né? Eles acharam então evidências do culto a Hecate em vários países, em várias cidades. E aqui eu listo então os países que são hoje, até porque os países mudaram de nome, e eu cito esses lugares. E aí eu faço uma parte, um subcapítulo sobre o santuário em Lagina. Até vale citar aqui que vocês vão perceber que várias partes do livro têm um episódio aqui do podcast sobre esse assunto. Por exemplo, o Templo de Lagina, o Santuário em Lagina, eu já falei aqui. Porém, eu tentei fazer o livro de uma forma como se fosse um complemento do podcast. Um complementa o outro. Então, claro que tem coisas que não tem como eu falar para vocês, que ficaria complicado de falar e até também o podcast a gente ouve. Mas não tem um registro, a não ser que você faça anotações, vá pausando e anotando, né? Então aqui eu pude me aprofundar mais nas coisas que eu já falei aqui. Então é legal, se você já ouviu o podcast, vai ter coisas novas que eu não falei aqui. E coisas também que não tem em um livro, assim, né? Também tentei pensar nisso, de pessoas que já leram um livro sobre Hecate em inglês, não ser uma coisa repetida que já viu em outros livros, né? Eu tentei pegar de vários locais e coisas que não tem em livro nenhum. Bom, então, como eu disse, eu falo do santuário em Lagina, coloquei algumas figuras aqui, eu adoro esse santuário em Lagina, acho muito incrível. E aí eu falo sobre Hecate no pós-cristianismo, porque é muito interessante que Hecate tenha sobrevivido, apesar dessa repressão, demonização que teve quando o cristianismo começou. Porém, Hecate está aqui até hoje, né? E nós somos prova disso. Esse livro é prova que Hecate está mais viva do que nunca, né? No nosso, nosso dia a dia, no nosso coração, nas nossas práticas, enfim. Aí eu tenho uma outra parte aqui que eu falo sobre culto a Hecate hoje. Como que é hoje em dia? Porque apesar de eu falar bastante da história, é óbvio que o culto a ela continua acontecendo. E até eu falo aqui que o livro não é reconstrucionista. Eu não tento reconstruir como era no passado, até porque a gente não tem tanta informação, apesar que algumas religiões, algumas tradições são reconstrucionistas. Não é o caso do meu livro, mas eu uso muito as coisas históricas para me inspirar na minha prática, que eu acho legal assim misturar um pouco das coisas antigas com as coisas modernas. Aí tem um capítulo sobre hinos a Hecate, que eu falo bastante aqui, eu coloco as versões gregas, a versão original dos hinos, o hino órfico a Hecate, o hino homérico a Deméter, que eu até falei um pouco aqui no último episódio sobre os mistérios de Eleusis, que eu falo da relação dela com Perséfone e Deméter, e um hino aqui que eu nunca falei no podcast, que é o hino a Hecate e Janus. E eu tentei achar, eu não achei nenhuma tradução dele para o português. E aí eu incluí ele aqui em português, porque eu acho muito legal, assim, é bem bonito. E eu uso bastante na minha prática para recitar para Hecate, mas na parte devocional. Então eu coloquei aqui também para vocês saberem mais, né? Até porque eles ensinam bastante. Como Hecate era vista, e além de ser uma parte mais devocional que a gente pode usar hoje também. Aí, o último capítulo dessa parte 1, chamado Os Muitos Aspectos de Hecate. Eu começo esse capítulo, foi bem difícil escrever essa parte aqui, porque eu tentei escrever um texto, então, explicando quem é Hecate para concluir essa parte 1, né, conhecendo Hecate, tentando englobar o máximo possível dos aspectos dela, de uma forma que eles se encaixam, porque eles todos se encaixam. Vocês vão perceber nessa parte 1 que eu tento passar essa mensagem assim do que todas as visões de Hecate têm em comum. E aí eu fui colocando também, essa descrição é óbvio que cada pessoa tem uma visão de Hecate pessoal, né? Então eu tentei ser o mais ampla possível. E nesse capítulo também eu coloquei uma lista de epítetos, que aliás, nossa, eu fiquei muito grata à sacerdotisa de Hecate que me autorizou a publicar essa lista, porque foi ela que organizou. Essa lista tem 264 epítetos, se eu não me engano. E ela publicou, ela tem no site dela em inglês, e aqui eu coloquei em português, eu que traduzi. E aí ela autorizou que eu publicasse. Todos esses epítetos têm origens históricas, tem material histórico que provam que eles eram ligados a Hecate, sendo que tem muitos outros epítetos que não têm essa história. Então eu achei interessante incluir só os que realmente têm ligação. Alguns, às vezes, eram ligados com outras deusas, e aí as pessoas usam com Hecate. Não que esteja errado fazer isso, né? Mas aí eu achei legal incluir esse, já que tem bastante, né? Não tem, tem muito epíteto já que é realmente ligado a ela, então por que não focar mais nesses? O nome dessa sacerdotisa, ela chama Sarah Croft, e ela é conhecida também por Nehet. Ela tem até um livro, eu vou até mostrar lá no meu Instagram esses dias, eu tô para postar, que ela tem um livro que ela é ilustradora. E aí ela tem esse, lembra na época que estava na moda assim, aqueles livros de colorir, né, que todo mundo tava pintando. E aí eu acho que ela lançou nessa época, eu só comprei agora, mas eu imagino que ela tenha lançado nessa época. E são desenhos, ilustrações de Hecate para você ir pintando, e tem umas coisas bem legais. Ela, nossa, ela é super boazinha. Eu vou deixar o link dela também aqui na descrição. Então, a parte 2 do livro é sobre as correspondências. Uma coisa assim das correspondências que eu sempre vejo em livros sobre Hecate, principalmente quando é um capítulo de livro que a gente tem em português, normalmente é isso, né? Tem um capítulo dentro de algum livro sobre Hecate, e aí tem uma lista de correspondências, mas não tem uma explicação o porquê aquilo é ligado a Hecate. Então, aqui no livro, eu fiz essa parte bem aprofundada. Então, tem um capítulo sobre todos os símbolos. todos os símbolos que têm bastante história, né? Coloquei algumas figuras aqui, se vocês ouvirem que eu tô virando a página. E também sobre estrófalos, claro, né? Sobre as tochas, enfim. Aí, o outro capítulo, também dentro das correspondências, é a Horda de Hecate, que são seres que, por ter uma natureza liminar, se aglomeram e são regidos por Hecate. Então, eu coloquei aqui sobre os daimones. Essa parte deu bastante trabalho para pesquisar. Vocês vão ver também que no final de todo. Quase todos, né? Porque tem parágrafos que eu escrevi da minha cabeça mesmo, mas os parágrafos que eu procurei em algum lugar, que eu me baseei na literatura, no final tem a referência para vocês olharem lá no livro e ver para poder saber melhor sobre cada coisa. Porque eu vejo muitos livros de bruxaria, a pessoa pega as coisas de algum lugar, mas ela não cita da onde que ela tirou. E aí você quer saber mais sobre aquele assunto e não consegue achar, né? Então, eu não gosto disso, por isso que no meu livro eu coloquei, eu acho legal assim, para a gente poder se aprofundar e até saber da onde que a pessoa tirou aquilo. Então, aqui não sei se eu já falei, eu cito sobre os daimones, sobre espíritos monstruosos femininos. Aqui eu explico melhor para vocês quem são esses espíritos. São quatro, não cinco, é. E aí também sobre os mortos inquietos. Muitas pessoas confundem os mortos inquietos com os daimones, mas eles são seres separados. Então aqui eu explico bem certinho a diferença. E sobre os anjos também, que acredite ou não, né, muitas pessoas não sabem, também são ligados a Hecate. Aí o outro capítulo é sobre os animais, que é um tópico. Aliás, esse dos animais foi o primeiro capítulo que eu escrevi. E aí eu fui pesquisando sobre cada animal, explicando quais que são as origens, quais que são o significado deles, né, dentro da bruxaria catina. E para cada animal eu coloquei os epítetos de Hecate que são ligados a ele, para a gente poder trabalhar com eles na nossa prática. Aí, depois dos animais, vem meu capítulo favorito do livro, que também foi o que mais deu trabalho. Eu fiquei 3 meses só escrevendo esse capítulo, chama Jardim de Hecate. E aí eu coloquei aqui sobre todas as plantas. Achei até apropriado colocar aqui, dessa parte, sobre as bruxas hecatinas e a arte da farmaqueia, que a farmaqueia é o trabalho das plantas com as plantas nos aspectos medicinais e mágicos. Tanto que a palavra farmakes em grego significava bruxa, mas na verdade, literalmente mesmo, significa herbalista. Olha que interessante essa ligação, então, da bruxaria com o trabalho com as plantas. E é uma coisa também muito forte na minha prática. E aí eu falei um pouco sobre a Circe, que é considerada a primeira farmakes, né, a primeira bruxa, Medeia e Simaeta. São três bruxas hecatinas, e eu coloquei também vários trechinhos aqui de livros, textos antigos, históricos, que citam que Hecate ensinou elas a trabalhar com as plantas. E aí, eu coloquei sobre, se eu não me engano, são 54, 60, não sei, não lembro certinho quantas plantas que eu coloquei aqui, mas eu tentei achar o máximo de plantas possíveis, do Jardim de Hecate. E para cada planta eu coloquei o nome científico, o tipo, né? Se é erva, se é especiaria, se é uma planta venenosa, se é árvore, enfim. O elemento delas, né? Fogo, ar, terra ou água, e o planeta que rege aquela planta. E também, lógico, a parte mais importante é o porquê que elas foram ligar essa planta específico, cada uma foi ligada a Hecate, e onde que vocês podem achar melhor onde que ela é. Por exemplo, a primeira aqui é o absinto, que é um tipo de Artemisia, Artemisia absinthium, né? E ela é citada nos papiros mágicos gregos. E aí eu coloquei aqui por que que ela é ligada a Hecate, e aí onde que está isso nos papiros mágicos gregos, que aí vocês podem ir lá e olhar caso tenha interesse. Então eu fiz isso para cada planta, deu um trabalho enorme, porque essa informação. Tem alguns livros em inglês sobre Hecate, mas está muito espalhado e às vezes é bem vago. E aí, mesmo quando tinha, eu fui conferir para ver se realmente por exemplo, se a pessoa falou que foi citada nos papiros mágicos gregos, eu ia lá no livro dos papiros mágicos gregos para ver se realmente foi citado mesmo. Para conferir mesmo, né? E aí eu fui fazendo isso para cada planta e procurando. A lista ficou bem completa. Inclusive, incluí plantas que não têm história, mas que são usadas hoje em dia com Hecate. Aí eu expliquei o porquê que elas são ligadas a Hecate hoje em dia. E aí, o último capítulo da parte 2 são outras correspondências. Eu coloquei elas juntas porque não teria conteúdo suficiente para ser um capítulo para cada, né? Então, ao mesmo esquema que eu fiz com as plantas e os animais, eu fiz aqui com essas outras correspondências explicando sobre cada uma, da onde que veio, por que que elas são ligadas à Hecate. Enfim, tudo bem explicadinho. Então, coloquei as pedras, cristais e minerais, as cores. Os dias da semana, os períodos e horários do dia e os números que são ligados à Hecate. E aí, a terceira e última parte é sobre a bruxaria Hecatina na prática. Essa parte pega metade do livro. E aí, o primeiro capítulo dela é como começar a trabalhar com Hecate, que é uma parte que é bem útil, né, para quem realmente está começando agora. E aí eu dou algumas dicas aqui. Eu falo sobre os sinais, que é uma parte que as pessoas têm bastante dúvida, ainda mais no começo do trabalho com ela. Eu coloquei um ritual de apresentação à Hecate. Todos os rituais que vocês vão ver no livro fui eu que criei e que eu uso na minha prática. Às vezes, alguns eu recebi por intuição com Hecate, até os que eu fui criando por conta do livro. Por exemplo, esse ritual de apresentação eu criei especialmente para o livro, mas todos eu fui me comunicando com Hecate, né, para saber certinho o que que eu precisava colocar no ritual aqui para vocês. Aí o outro capítulo é sobre o altar, então eu falo dos itens normalmente que as pessoas usam no altar com Hecate. Lógico que não tem um jeito certo de fazer, né? Isso é uma coisa muito pessoal, então eu dou algumas dicas. Eu falo sobre os tipos de altares que tem para Hecate, também dou exemplo de altares que eu já fiz a ela, explico cada elemento, tudo mais para inspirar mesmo, né? Porque o altar cada um tem o seu e reflete a prática da pessoa. E também eu coloquei um ritual de consagração à Hecate de instrumentos mágicos, enfim, que vocês podem estar usando na prática da bruxaria Hecatina. Depois, o outro capítulo é sobre comunicação com Hecate, que é uma coisa que as pessoas também têm bastante dúvida sobre isso. E aí eu falo aqui de forma geral, daí eu falo sobre os sonhos, que particularmente é uma parte que eu trabalho bastante, eu acho bem legal para se comunicar com Hecate, e eu coloco um ritual para incubação de um sonho enviado por Hecate. Esse ritual é bem legal, eu sempre uso, daí eu dou sugestões de travesseiros de ervas, banhos, chás, incenso, enfim, coisas para te ajudar a trabalhar na parte dos sonhos. Aí eu também coloquei parte de meditação. Eu sugeri duas meditações aqui, uma usando um mantra de Hecate. E não sei vocês, mas eu adoro usar mantras na minha prática. Eu acho que ajuda bastante entrar num estado meditativo, entrar em transe para poder se comunicar com os deuses. Então tem esse mantra de Hecate que eu sempre uso também. E tem uma meditação com o símbolo de Hecate que ela me passou faz tempo esse símbolo. Primeiro ela só me passou como era o símbolo, aí eu não sabia para que servia, que era, que significava. Aí depois de meses, aí ela me passou o significado e para que era para eu usar. E aí eu até postei ele no Instagram, mas eu não expliquei assim em detalhes como que é para usar ele, enfim. Então, eu incluí aquele no livro. Espero que vocês gostem. Eu acho ele bem bonitinho, assim. Fico bem orgulhosa desse. Porque eu tive a visualização, né? Ela me passou a imagem do símbolo e aí eu precisei fazer no Photoshop, né? Fazer o símbolo, montar o jeito que eu vi o símbolo na minha visualização. E aí vem um capítulo sobre divinação com Hecate, que na verdade tem a ligação com a parte de comunicação com ela, por isso que eu pus em seguida. E aí eu falo sobre o scrying, não tem uma palavra muito assim certinha em português, mas seria tipo bola de cristal, espelho negro, às vezes as pessoas usam só com água num recipiente preto, às vezes dentro do caldeirão, enfim. Todas essas formas que você fica olhando para algo e aí você vê imagens ali. Então eu explico como trabalhar essa parte com Hecate, eu ensino até a fazer um espelho negro, que é bem facinho de fazer. E aí eu também incluo sobre a cleromancia, que na verdade, primeiro eu criei como runas de Hecate, só que uma amiga minha deu um toque para mim que as runas, às vezes, não é muito educado usar essa palavra, porque é muito ligado. A runa é o alfabeto nórdico, né? E não sei se vocês já viram, tem aquela runa das bruxas. E aí eu fiquei pensando, tá, porque eu tinha já criado essas runas de Hecate faz tempo, né? E eu tinha colocado assim, como runas de Hecate. Só que aí, pensando nisso que ela falou, eu fui procurar um nome melhor que não fosse runas. E aí a cleromancia foi o que mais se encaixou. Então, são como se fossem pedras de cleromancia. Na verdade, a cleromancia é uma divinação que você joga objetos. E normalmente a mais famosa é com dados. Mas também pode ser outros objetos. Então, nesse caso, são pedrinhas assim que você desenha o símbolo. Então, aqui eu ensino vocês fazerem esse jogo, né? Esse jogo de cleromancia com Hecate. E tem todos os símbolos, eu coloquei os significados, tudo certinho aqui. E também ensino a como jogar como jogar certinho, usando estrófilos também, é bem legal. Eu coloquei também sobre o tarô. Então, talvez vocês já tenham visto no meu Instagram que eu fiz uma vez que eu liguei todos os arcanos maiores. Cada arcano eu liguei com um epíteto de Hecate. Só que quando eu postei isso, eu não expliquei o que que significa, o que eu queria dizer com cada epíteto e por que que ele é ligado com aquele arcano. Então, aqui no livro eu explico um por um. E também eu dou sugestão de uma planta para vocês que tem uma energia correspondente com aquele arcano para vocês trabalharem com ele no tarô. Então, eu espero que seja bem útil essa parte. Eu gostei bastante de elaborar. Eu fiquei um tempão para elaborar isso dos arcanos maiores, antes mesmo de começar a escrever o livro, né? Eu já tinha criado essa lista. E também aí os arcanos menores, eu dividi falando sobre os naipes. Então tem o naipes de copa, de espada, de ouros e de paus. E aí para cada um eu coloquei um epíteto de Hecate, que é ligado a aquele naipe, coloquei que eu coloquei aqui? Há um símbolo hecatino, que é ligado ao naipe, um animal, uma pedra e uma cor, todos que têm a ver com Hecate para vocês trabalharem com ela e o tarô. E também eu dou sugestão aqui de duas jogadas de tarô com Hecate. Aí nesse capítulo da divinação, achei bem legal aqui que eu coloquei outras formas de divinação com Hecate. Tem três formas de divinação que eu não vou falar aqui para não ficar dando muito spoilers, né? Que são ligados aos símbolos de Hecate, então que você também pode usar. Então tem bastante ideias aqui para vocês trabalharem essa parte com ela. Aí depois vem um capítulo sobre a devoção diária. Porque assim, se você trabalha dentro da bruxaria Hecatina, mesmo se considera um bruxo ou uma bruxa Hecatina, eu acho que é interessante ter uma relação praticamente diária, não precisa ser todo dia, né? E ainda, quando eu falo diária, às vezes, pelo menos eu penso, né, que é algo complexo, que é algo difícil, que não vai dar para fazer, né? Mas na verdade as sugestões que eu dou aqui são bem simples. E entre elas é uma oração diária Hecate, que eu uso. Faz um tempo já que eu recebi essa oração, né, quando eu estava meditando, conversando com Hecate, e ela é bem curtinha, então dá até para decorar, assim, se vocês quiserem, e fazer essa oração todo dia a ela. É bem legal. Então, algumas sugestões aqui nessa parte. Aí, o outro capítulo é um capítulo também que eu gosto bastante, que é sobre incensos e óleos. Então, eu explico para vocês como fazer. Eu não vejo muito no Brasil, às vezes, pessoas. Em inglês, eu sempre vejo as pessoas postando que usa óleos, incensos, mas no Brasil, eu não vejo muito. Normalmente, as pessoas usam o incenso de vareta, né? Então, aqui eu explico como que você faz um incenso de ervas, que é aqueles que queima no carvão, né? Eu explico tudo certinho, como que faz, como que armazena, como usa. E passo também receitas de incensos a Hecate, tanto incensos gerais quanto incensos específicos para cada ritual, por exemplo, para o Deipno, para a lua cheia, para o ritual de Noumenia, enfim, tem várias sugestões aqui. E os óleos também, a mesma coisa, explico como faz e passo algumas receitinhas de óleos a Hecate. Aí o próximo capítulo chama Preparação para Rituais com Hecate. E aí eu falo sobre a purificação do ambiente, purificação pessoal para rituais com ela. Ensino também a fazer o círculo mágico, né? Tem gente que não usa, mas acredito que talvez a maioria das pessoas use o círculo mágico, pelo menos de vez em quando, né? E aqui eu ensino como traçar um círculo mágico, então, na bruxaria Catina. E também tem uma evocação a Hecate para qualquer ritual. Vocês vão ver que em todos os rituais que eu coloquei aqui, tem uma evocação já específica para aquele ritual, mas daí, se vocês quiserem criar o próprio ritual ou fazer um ritual para alguma outra intenção, aí dá para usar essa evocação para qualquer ritual. E aí vem um capítulo sobre as oferendas, que é uma dúvida bem comum, então eu falo sobre quais oferendas são adequadas a Hecate, tanto as oferendas físicas e não físicas. E eu vou explicando sobre cada uma, e aí eu coloco também algumas receitas, porque na antiguidade eram oferecidos bolos, principalmente durante o Day Hypnum, eram oferecido bolo, cheesecake, essas coisas a Hecate. Então eu coloquei algumas receitas aqui inspiradas nessas receitas antigas, e os ingredientes são parte, maioria deles são parte do jardim da deusa. Até tem um chá de açafrão aqui que vocês sabem, não sei se vocês sabem que açafrão é a especiaria mais cara do mundo, né? Mas ela tem uma ligação muito forte com Hecate, tanto que eu explico no capítulo do Jardim de Hecate, todas essas ligações. Eu gosto bastante do açafrão, acho ele muito bom para usar com Hecate. E aí, esse chá é como se fosse um agrado, assim, para uma data especial, talvez uma vez por ano e tal. E mesmo sendo de açafrão, é uma pitadinha, assim. Então, eu costumo fazer aí 2 xícaras, e aí eu coloco uma para Hecate e uma para mim. E aí, eu faço o ritual, assim, como se fosse uma conversa mesmo com ela. E nossa, esse chá é muito gostoso, gente. Espero que vocês façam e gostem. É um agrado mesmo, como eu disse, para uma data especial aí para Hecate, né? Ela gosta muito quando a gente faz essas coisas para ela, porque não é sobre o preço. Lógico que o açafrão especificamente é caro, mas os outros ingredientes, que nem de um bolo, é o preço normal do que a gente gasta para fazer um bolo, né? Mas não é sobre o preço das coisas que você compra, e sim o carinho que você coloca, o amor que você coloca. E quando você cozinha, faz alguma coisa, né, um prato assim, para um ritual específico com ela, ela gosta muito, porque você colocou o seu tempo. E a coisa mais preciosa que a gente tem para oferecer para ela como ato de devoção é o nosso tempo, porque no fim é a única coisa que a gente tem, não é? Na nossa vida, assim. Nosso tempo, aí, aliás, é um tempo que acaba, né? Nossa vida é finita. Então ela fica muito, muito feliz mesmo com essas oferendas assim. Então espero que sejam úteis também. E aí vem 2 capítulos que eu dividi em 2 partes para ficar mais fácil, né? Que tem a roda do ano dos eventos mensais e a roda do ano eventos anuais. E aí eu explico quais que são os eventos ligados a Hecate, o porquê que eles são ligados a ela, qual que é o significado deles. E para cada um deles eu coloquei um ritual específico. Então, todos esses rituais também, como eu disse para vocês, eu fui. Alguns eu já tinha criado faz tempo, e aí eu coloquei aqui, adaptei, né? Para colocar no livro. E alguns Hecate foi me passando para o livro. Então, tem uns rituais bem, bem poderosos. Eu até vou falar melhor do dia 13 de agosto no próximo podcast. E nossa, eu tive vários sonhos com esse ritual aqui que eu coloquei no livro. Então, acho que vocês vou achar bem legal. São todas sugestões de rituais que vocês podem adaptar, enfim, fazer do jeito que vocês quiserem. E aí eu explico certinho, até uma base para vocês, se forem criar o próprio ritual, aí tem umas bases assim para vocês saberem sobre o que é cada data. E aí o penúltimo capítulo é chamado Feitiços, Poções, Banhos e Outras Magias com Hecate. E aí eu coloquei assim, de forma mais geral, eu coloquei 2 coisas aqui. A primeira é a água de lua negra de Hecate, que daí você pode usar para base, para banhos, para várias coisas. É igual aquela água de lua cheia, mas aí é a água da lua negra, né? Que é a lua nova. E eu explico certinho como que dá para fazer. E também eu coloquei a evocação a Hecate para qualquer feitiço que vocês podem estar usando, que eu me inspirei nos papiros mágicos gregos, que eu gosto bastante. Desses papiros, eles falam bastante sobre Hecate. E aí, os feitiços, óleos, poções, banhos, etc., eu dividi por tópicos. E todos esses tópicos, obviamente, têm alguma ligação com Hecate. Então, tem magias para abertura de caminhos, comunicação com espíritos, limpeza e proteção. Deixa eu ir vendo aqui que eu estou virando as páginas. Poder pessoal, poderes psíquicos, saúde e cura. Então tem bastante variedade aqui para vocês estarem. Vários feitiços. Eu me inspirei em outros feitiços que já existem e tal. Então, quando eu me inspirei, eu coloquei para vocês saberem de onde que eu tirei, né? Que eu não inventei da minha cabeça, apesar de todos terem sido adaptados por mim e até para o trabalho com Hecate especificamente. E aí, o último capítulo é um capítulo que eu gosto muito, digamos que é o meu segundo favorito, depois do capítulo sobre o Jardim de Hecate, que é o capítulo chamado Ritual da Corda de Hecate. E esse ritual é muito especial para mim, porque Hecate me passou mais ou menos um ano atrás, com muitas aspas, eu diria que seria um ritual de auto-iniciação. Porque, na verdade, não é uma auto-iniciação, né? É porque é uma coisa muito pessoal. Eu diria mais que é uma forma de oficializar a sua devoção a Hecate e oficializar que você é um bruxo ou uma bruxa hecatina. Então, se você quiser chamar isso de iniciação, não tem problema também. E aí, Hecate me passou esse ritual que eu fiz. Então, é como fazer essa corda que simboliza sua ligação com a deusa. E também tem até uma poção que ela me passou também. Então, como esse ritual foi pessoal, né? Tem muitas coisas que eu não coloquei aqui, mas eu coloquei a estrutura básica, porque aí eu penso que cada pessoa tem que adaptar para si mesma. Eu sou super a favor disso, que você adapte a sua prática, que seja algo pessoal, personalizado e que tenha muito de você ali, que você possa usar a sua criatividade, enfim. Então, eu passei de forma geral como que esse ritual pode ser feito. E é isso, daí eu coloco aqui o pós-fácil, que, como eu disse, no começo de cada parte, eu coloquei como se fosse uma visualização. E elas são continuação uma da outra. E aí no pós-fácil, então, é a última, como diria assim, a finalização deste caminho com o Hecate, para virar uma história mesmo o livro, né? Para ter esse começo, meio e fim. E aí eu coloquei um glossário de palavras, que eu gosto bastante dessas palavras aqui, que são palavras gregas. Mas que a gente pode usar na bruxaria catina, que super chique, né? Usar as palavras, por exemplo, o Deip não é uma delas, mas tem várias outras que eu coloquei durante o livro, e aí aqui é como se fosse um resumo, se vocês quiserem usar. E aí as referências, e é isso. E eu não sei se eu comentei, mas o livro físico, no fim, nesse clube de autores, que é onde eu publiquei ele, que é um site super confiável para publicações independentes. Então, eles imprimem sob demanda os livros. Que eu achei melhor, porque como eu não tinha dinheiro para investir, né? Mandar imprimir um monte, e aí também não teria ninguém para fazer esse trabalho para mim, né? De enviar para vocês. Então, eu preferi fazer por esse clube de autores. Então, como eu disse, eu vou deixar todos os links na descrição. Espero que vocês gostem muito. Estou muito feliz com os comentários de vocês, com as mensagens. Tem bastante gente que está bastante empolgada assim para ler o livro. E nossa, eu me sinto ser assim, uma responsabilidade, né, gente, de vocês gostarem. Então, eu realmente espero que vocês gostem, que acrescente muito na prática de vocês. E é isso. Vamos ver como que vai ser esse livro, se vocês gostarem. Na verdade, eu já estou até com ideia de um próximo. É óbvio que daí vai demorar mais, mais ou menos, sei lá, daqui uns 2 anos. Não sei, vamos ver, porque depende também da minha prática, pessoal. Mas eu já tenho uma ideia. Eu não vou falar ainda para não, né, não prometer algo que pode ser que não aconteça. Mas espero realmente que seja algo. Enfim, eu coloquei muito amor aqui nesse livro, sabe? Então, espero que seja algo realmente que ajude vocês. E é isso. Não sei se eu falei demais, espero que não. Mas espero também que eu tenha falado tudo que é importante para vocês saberem, quem tiver curiosidade de saber mais. E até o próximo episódio. Logo eu vou postar, então, o episódio oficial desse mês. Tchau, tchau.